Bem-vindos ao Fazer Para Si Assim, um podcast sobre viver da criatividade. Se o título deste episódio te pareceu estranho, pensa que é do meu hábito de usar o menos número possível de palavras em inglês, porque este episódio é mais ou menos o que se chama nas redes sociais de Life Update. Vamos a isso. Ora, o último episódio da temporada 2 deste podcast saiu em setembro de 2022 e o primeiro episódio da temporada 3 só saiu agora este mês de março de 2024. O que é que se passou desde aí? Eu acho que não falei disso no podcast, mas nasceu um bebê e isso significou um ano de pausa para mim deste lado, mas para abrandar de maneira consciente e para conseguir focar-me numa só coisa, porque nós temos este problema de tentarmos fazer tudo ao mesmo tempo, quando é bastante refrescante admitirmos que não é possível e que mais vale tentarmos focar as nossas atenções numa só coisa. E nesse caso, 2023 para mim foi admitir que ia trabalhar o mínimo possível, embora fosse necessário trabalhar, e dedicar-me a ser mãe de uma pequena criatura que ia passar pelo seu primeiro ano de vida. E o primeiro ano de vida é uma coisa incrível. Vemos um pequeno ser que não sabe quase nada à nascença e de repente no fim do primeiro ano é uma mini pessoa cheia de coisas novas que quer descobrir. Por isso não quis perder isso, nem um bocadinho, e foi essa a decisão que tomámos. O que significou, entre outras coisas, que o podcast esteve parado e voltou agora em março. O meu trabalho de designer também atravessou uma crise existencial e estou agora a tentar mover a roda novamente. E nesse esforço tenho aprendido bastante sobre vendas, sobre como conseguir clientes novos, e está a ser um desafio bastante grande tentar apresentar-me e posicionar-me de maneira diferente e tentar ver-me como uma especialista num nicho, que foi uma coisa que eu nunca fiz, simplesmente ao contrário do que é a minha natureza de planear tudo. Com o meu trabalho de design, em parte acho eu, dada a insegurança que sentia acerca dele, sempre fui experimentando, fui vendo no que dava, fui tendo um cliente e depois outro e depois outro, e não pensei propriamente muito no assunto. Este projeto Luscofia, que dá origem ao podcast, já vem no sentido de eu tentar tornar as coisas mais sérias para mim própria, porque eu sei que sou organizada, simplesmente não aplico as regras a mim própria. E agora em 2023, estando sozinha novamente, já não estou a trabalhar com nenhum estúdio nem nada, estando sozinha novamente senti essa necessidade de espera lá, entretanto eu fui perdendo os meus clientes, vou precisar quase, mas não completamente, obviamente, mas vou precisar quase de começar de novo. E é um bocado nesse esforço que eu estou em 2024. Fazer um site novo, tentar perceber onde é que eu me quero posicionar, que tipo de trabalho eu quero fazer, e provavelmente algumas dessas experiências vão passar aqui pelo podcast também, porque faz todo sentido. No meio disto, o doutoramento também ficou parado, está agora a arrancar novamente, com marcação de entrevistas e outras coisas. Por isso digamos que está a ser agora só em março de 2024, passado um ano e três meses, é que estou a voltar à minha pessoa completa. E isso, eu sei que se tem falado muito disso agora por causa do mês da mulher, o mês de março, leva-me, claro, ao tema da desigualdade salarial e do desequilíbrio nas carreiras. Eu digo-vos que para mim era um tema um pouco confuso, porque achava, quando era mais nova, que aquilo era uma coisa literal. Ou seja, e em certos aspectos é literal. Eu ganhar menos do que um homem na mesma função é literal em muitos aspectos. Eu ganho menos, está provado na estatística. E quando eu digo eu, digo o conjunto de mulheres, não necessariamente eu, pessoa. Mas depois também percebi que tem a ver com estas coisas, com estas escolhas que nós fazemos e que relacionadas com a maternidade e que nos põe numa posição de... Lá está, quando estamos necessariamente numa posição de escolha e temos que tomar uma escolha, a maternidade vai muitas vezes vencer. A mesma coisa não acontece para os homens, não é? Nós sabemos isso. Não é o mesmo tipo de escolha, não é o mesmo tipo de castigo, entre aspas, escolherem serem pais ou passarem mais tempo em casa depois de serem pais. Eu sei que, do meu lado, sou hiper privilegiada nisto, porque nós estamos os dois em casa, fazemos os dois as nossas próprias regras e a nossa dificuldade é gerida os dois, não há um patrão que é um terceiro elemento, nem um quarto, e isso facilita muito as coisas, tanto a nível de gestão emocional ou como percebermos os nossos próprios limites. Nem toda a gente, a maior parte das pessoas não está nessa situação. E não é fácil gerir esse papel que de repente nos cai no colo, quase literalmente, termos uma nova prioridade na nossa vida, que queremos que seja a prioridade máxima, e ao mesmo tempo gostamos muito do nosso trabalho, gostamos muito do que fazemos, queremos andar em frente na nossa carreira, queremos fazer coisas novas, temos ideias. Então é um dilema, não é? Porque, como eu estava a dizer antes, não conseguimos fazer tudo, não é possível. E uma das realizações que eu mais tenho desde que o Sancho nasceu é exatamente que, e eu canso o Francisco a dizer isto, exatamente que não parece ser suposto de todo um casal fazer isto sozinho. E se desse lado não estão minimamente interessados nesses assuntos, este episódio não é claramente para vocês, porque sendo um life update, isto tem que ser o assunto do ponto de situação. Mas nós não estamos, não é suposto que seja um casal isolado de redes à volta a criar uma criança. Não funciona bem assim, porque há cansaço mental, há cansaço físico, há exaustão, há um trabalho que exige tanto tempo como ou mais do que passar esse tempo com a criança. Então, a conclusão mais óbvia e mais clichê também é que faz mesmo falta a aldeia. E eu sei que no século XXI essa aldeia é comprada na forma de amas e babysitters e empregadas de limpeza e cozinheiros e todos esses, essa rede de suporte que nós arranjamos, outras pessoas que nos podem ajudar, mas ela não devia ser paga, não é? Só haver mais proximidade e nós conseguirmos viver mais em coletivo facilitava tanto o trabalho das mães. E não significa que as mães, por terem escolhido ser mães, não tenham o direito de apresentar esses problemas e de se queixarem, porque é sempre aquele argumento, ah, tu é que escolheste. Porque nós temos filhos há milhares de anos e os bebés não sabem que estão a nascer no século XXI. Um bebê que nasce no século XXI é idêntico a um bebê que nascia há 5 mil anos atrás. Mas há 5 mil anos atrás não nos era exigido esta duplicidade de carreira-família que é hoje, não é? Então não é o bebê que tem que se adaptar ao mundo, porque isso é esquisito e só acontece mais tarde, quando passa um ano, pelo menos, e temos aqui um pequeno ser primitivo que temos que mostrar como é que se funciona em humanidade e em sociedade. Mas no primeiro ano de vida, as necessidades de um bebê são as mesmas necessidades que eram há 5 mil anos atrás. É colo, alimento, calor, abrigo. Mas o nosso mundo não podia estar mais diferente do que era há 5 mil anos. E isso cria-nos uma espécie de esforço psicológico do que sentimos ser o nosso instinto, a parte mais biológica, e aquilo que nos é exigido racionalmente e aquilo que queremos para os nossos objetivos pessoais e de carreira e tudo isso. Por isso, no live update de hoje, deixo-vos essa reflexão. E se não são mães, nem intencionam ter filhos, que estejam mais conscientes dessa realidade coletiva que é ter um bebê. Eu acho que é a coisa mais especial e a coisa mais banal do mundo que pode acontecer. Ao mesmo tempo, aqui no podcast podem ter percebido que só estamos a ter episódios a solo. Vamos ter episódios diferentes, um bocadinho mais longos, mais especiais, e eles vêm aí, mas são uma espécie de edição de estação, vai ser um bocado diferente. Mas até lá, contam com a minha voz, todas as segundas-feiras, às 7 da manhã, para começarem bem a semana. E eu estou a ficar um bocadinho rouca, como já perceberam, mas tornou-se esta rotina de domingo à noite gravar o podcast e deixar-vos 10, 15 minutos para ouvirem e começarem a vossa segunda-feira de uma maneira mais tranquila, pelo menos, ou mais inspirada, espero eu. O objetivo em 2024, então, é regressar ao trabalho, no todo o que essa palavra significa, de uma maneira proativa, porque não é possível trabalhar por conta própria e estarmos a regressar ao trabalho passivamente. Temos de estar lá de corpo inteiro e não só a fazer os mínimos, não só a fazer manutenção, como eu estive o ano passado, a fazer aquilo que nos chega, temos que dar sempre mais do que isso. Porque se estivermos só a fazer as tarefas que nos chegam e os pedidos que nos vêm por e-mail, estamos a cumprir a função de um funcionário. E nós somos mais do que um funcionário. Nós temos que procurar o problema, resolver o problema, deitar os foguetes, celebrar e procurar um novo problema. Portanto, em 2024, é isso mesmo, é o ano do regresso. Espero que tenhas uma ótima semana. Se estás a ouvir este episódio no Spotify ou no Apple Podcasts, adoraria que deixasses uma review, porque isso ajuda muito a que outras pessoas como tu encontrem o podcast. Obrigada por me ouvires e até à próxima segunda-feira.